o avanço de um projeto de lei que está há 11 anos no Congresso. O avanço de uma proposta que quer acabar com um benefício destinado a presos que estão no regime semiaberto. O avanço de uma pauta que tem apelo popular em pleno ano eleitoral. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Dia seguinte à aprovação no Senado do projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas, as chamadas saidinhas. O texto foi aprovado por 62 senadores. Só dois foram contrários à extinção do benefício. O tema agora volta para análise da Câmara, porque o texto aprovado pelos deputados em agosto de 2022 foi alterado.
A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal de 1984 e é concedido a presos que estão no regime semiaberto. O projeto para acabar com as saidinhas estava parado no Senado, mas ganhou impulso depois que o sargento Roger Dias da Cunha foi morto com um tiro na cabeça em Belo Horizonte durante uma perseguição que aconteceu em janeiro. O autor do disparo não tinha retornado à prisão depois de receber o benefício no Natal de 2023.
A saída temporária é autorizada para que o preso consiga conviver com os familiares em datas comemorativas: Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados. O benefício vale para detentos com bom comportamento e em regime semiaberto, ou seja, detentos que já podem trabalhar ou estudar fora da prisão durante o dia. A versão do projeto que volta agora para a Câmara manteve o direito de detentos de estudar e trabalhar fora.
Para ganhar um benefício, além de ter um bom comportamento, o preso precisa ter cumprido um sexto da pena, no caso de primeira condenação, e um quarto no caso de reincidência. O período da saidinha não pode ultrapassar 7 dias consecutivos e o detento que cumpre os requisitos pode receber o benefício no máximo 5 vezes por ano.
Esse benefício não é exclusividade da lei brasileira. Países europeus como o Reino Unido, Espanha, França e Itália também concedem a saída temporária. Mas cada país segue um critério. No caso da Espanha, por exemplo, a concessão só é dada em situações excepcionais, como morte ou doença de parentes próximos, como pais, filhos ou cônjuges.
No Brasil, quem comete crimes hediondos não pode sair. Pelo projeto do Senado, a restrição se estende a condenados por crimes com violência ou grave ameaça. O texto ainda obriga o detento a passar por exame criminológico para progredir de regime do fechado para o semiaberto e amplia o monitoramento por tornozeleira eletrônica.
O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2022 por 311 votos a favor e 98 contra. Ele teve a relatoria do capitão Guilherme Derrite, do PL, que é hoje secretário de Segurança Pública em São Paulo. A proposta inicial do projeto trazia limitações ao benefício da saída temporária, mas não abolia ele completamente. Isso foi alterado pelo Derrite, que defende a extinção.
O Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi relator da proposta no Senado. Na votação de terça-feira, o senador justificou a existência do projeto assim:
o PL também busca extinguir a saída temporária em vista dos recorrentes casos de presos detidos por cometerem infrações penais durante o gozo desse benefício, senador Jaime Campos. O espírito da presente análise expressa a necessidade de ressaltar que o Estado precisa responder os anseios da sociedade em relação àqueles criminosos que estão sob sua custódia.
A Secretaria Nacional de Políticas Penais tem dados que mostram que entre janeiro e junho de 2023 foram concedidas 120 mil saídas temporárias no sistema carcerário brasileiro. Desses, 7.630 presos não voltaram. Ou seja, a taxa de não retorno entre os beneficiados de todo o país foi de 6,3% naquele período.
A taxa de evasão depois das saídas temporárias se mantém historicamente nos mesmos patamares, segundo pesquisadores de direito penal e segurança pública ouvidos pelo Nexo. Essa taxa nunca fica acima de 10%, o que é considerado baixo pelos especialistas e pela justiça. O último dado, por exemplo, é o da saidinha do Natal de 2023. Dos 52 mil presos beneficiados, 49 mil voltaram. Isso significa que 95% dos que saíram retornaram às prisões.
Não existe um dado nacional que mostre quantos detentos em saída temporária cometem crimes. Isso segundo entidades consultadas pelo Nexo. Os relatórios da Secretaria Nacional de Políticas Penais trazem somente as taxas de abandono.
O propósito primordial do benefício é facilitar a ressocialização do indivíduo, tirando ou pelo menos diminuindo os obstáculos do retorno do convívio em sociedade para a pessoa que ficou muito tempo enclausurada. A ideia da saída temporária é que o preso entenda como está o funcionamento da sociedade, onde, daqui a algum tempo, ele será posto em liberdade.
Os especialistas em direito penal costumam concordar que é válido discutir alterações na lei de execução penal. Mas a maioria ressalta que a saída temporária é majoritariamente respeitada pelos detentos, que ela não funciona como uma farra.
O advogado Frederico Brusamolin, que é especialista em direito penal, disse para o Nexo que é muito melhor que a ressocialização seja gradual e com controle estatal das ações de detento. Isso é melhor do que ele chegar ao fim de uma pena longa, totalmente fechado, e sair para a rua repentinamente.
O Felipe Angeli, que integra o Justa, organização que atua no campo da economia política da justiça, disse para o Nexo que é de interesse da sociedade que os detentos sejam reintegrados. Abre aspas para ele. Não queremos que as pessoas saiam psicopatizadas pela situação brutal e nem com dívidas com facções criminosas. Fecha aspas.
Não existe, no entanto, nenhum estudo que comprove os benefícios da saída temporária, como disse o especialista em direito penal, Gustavo Scandellari, para o jornal Folha de São Paulo. Mesmo assim, ele diz que é a favor das saidinhas porque, abre aspas, elas estão produzindo mais bem do que mal para a sociedade porque, afinal de contas, a ressocialização é um programa. Ela não depende só da saída temporária, mas de uma série de outros institutos na lei de execução penal que cumprem esse mesmo papel. Fecha aspas.
Outros estudiosos do tema dizem que o projeto de lei não tem nenhum embasamento teórico e que existe a possibilidade de que a sanção dele alavanque o número de seguidores de organizações criminosas nas prisões, como a Sofia Frommer, do Justa, disse numa entrevista para o UOL nessa quarta-feira.
Quando tem uma ausência do Estado, por exemplo, o Estado não fornece, isso é com frequência, não fornece kits de alimentação, kits de higiene, alimentação, as facções criminosas elas entram nesses buracos, né? E aí essas pessoas, elas acabam-se, né? Às vezes tem pessoas que já estão nas facções ou não, mas acabam ali vendo enquanto possibilidade para a sua própria subsistência estarem numa facção criminosa, e isso faz com que a criminalidade ela só aumente.
O projeto de lei aprovado na terça tramita no Congresso desde 2013, mas foi votado em regime de urgência no Senado depois da morte do policial em Minas Gerais. Alguns parlamentares admitiram que a urgência foi justificada também pela proximidade com a eleição.
O advogado Felipe Angeli disse para o Nexo que mudanças feitas pela Câmara e pelo Senado sob o calor de repercussão de casos graves e de grande comoção podem trazer resultados muito negativos. Abre aspas para ele. É a tempestade perfeita para o populismo penal. Um caso de grande repercussão, ano eleitoral e interesses políticos de um grupo em promover essa pauta. Esse tipo de iniciativa pode servir bem para dar votos a esses políticos, mas não resolve o problema da segurança pública. Fecha aspas.
A proximidade com o calendário eleitoral fez com que tanto o governo quanto o PT liberassem os senadores da base aliada. Ou seja, não orientaram voto nem a favor nem contra a medida. O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, votou a favor e se pronunciou sobre o projeto de lei durante a sessão na casa.
Por essa razão, eu peço humildemente perdão à minha bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas eu não sairia daqui com minha consciência tranquila, não votando contra a saída temporária, por entender que é mais um benefício dado e que vai passar não a sensação, mas a certeza da impunidade.
Assessores de Luiz Inácio Lula da Silva disseram que o presidente deve vetar o texto se ele for aprovado no Congresso. Lula é contra o fim das saidinhas e deve apresentar um projeto alternativo à proposta. Mas deputados da oposição já garantiram que vão derrubar na Câmara um eventual veto do petista.
Membros do governo avaliam que o ideal é ganhar tempo. Depois da tramitação e do eventual veto, o tema vai poder ser analisado sem a tensão atual. sem o impacto das fugas dos dois detentos do presídio de segurança máxima em Mossoró e da morte do policial de Minas Gerais. Assim, a avaliação é que um eventual veto presidencial poderia ser mantido caso o governo apresente um projeto com regras mais rígidas para as saidinhas.
Em seu primeiro ano de terceiro mandato, Lula sofreu pressões relacionadas à segurança pública. A onda de violência e de matança policial na Bahia em 2023, um estado governado pelo PT desde 2007, jogou pressão sobre a administração federal do presidente. Numa pesquisa do Instituto Atlas de setembro de 2023, a segurança pública apareceu como a área que recebeu a pior avaliação entre os brasileiros.
Por isso, tem uma ala do governo que defende que Lula faça, no máximo, vetos pontuais no projeto de lei, mas que não vete o texto todo para evitar o custo político dessa decisão. O temor é que a oposição use um eventual veto do presidente para atacar o governo, dizendo que Lula beneficia criminosos, prejudicando não só a popularidade do petista, mas também a avaliação dos seus candidatos nas eleições de outubro.
Uma trend em que adultos, geralmente mães e pais, incentivam crianças a falar palavrões em segredo, em cômodos fechados, viralizou nas redes sociais. O adulto liga a câmera, diz que vai deixar o local e afirma que a criança pode dizer o que quiser. Depois, esses vídeos são publicados nas redes sociais. Os posts têm provocado diferentes reações. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância entre seus temas de cobertura. Mariana, qual é o efeito de incentivar as crianças a falarem palavrões?
Esse assunto rendeu vários comentários nas redes sociais, inclusive de pessoas que trabalham com a infância, como educadores, psicólogos e outros produtores de conteúdo. Para algumas pessoas, a ideia de criar um espaço em que as crianças têm permissão para se expressar de forma reprovável pode ser interessante. Em vez de só reprimir o palavrão, os pais podem estabelecer um lugar para os filhos extravasarem o que sentem sem ofender nem machucar ninguém diretamente. Mas outros discordam desse incentivo. Para eles, a brincadeira que viralizou pode contradizer aquilo que foi ensinado à criança antes, que não se pode falar palavrão, e criar uma confusão sobre o que é certo e errado. Além disso, existem outras formas de extravasar a raiva, segundo a psicóloga Leila Salomão, que é professora no Instituto de Psicologia da USP e conversou com a gente aqui no Nexo. Para ela, as crianças podem liberar as emoções brincando, por exemplo. Ela disse que a trend que viralizou é uma forma de estimular a violência no momento em que a gente tem que estimular, na verdade, o diálogo, a solidariedade e a compreensão. E o incentivo ao palavrão pode fazer ainda com que a criança tenha o mesmo comportamento em outros espaços, como a escola.
O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/ponto futuro. Lembrando que agora o Nexo tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para a distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo.
Do projeto de lei que quer extinguir as saidinhas dos presos aos efeitos de incentivar crianças a falarem palavrões, durma com essa.
Um roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, colaboração de Isadora Rupp, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!